Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, alô, paraibanos e paraibanas. Alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria estarmos juntos mais uma vez, juntos e misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você que está em toda Paraíba agora. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra você ligado com a gente. Hoje, quarta-feira, dia 4 de dezembro. A Hora H começou, hein?
Dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Pedofilia. Polícia completa um mês procurando Fernando Cunha Lima, médico foragido acusado de estupro de crianças.
Alerta! Postes instalados no meio de vias paralelas da BR-230 na Grande João Pessoa colocam motoristas em risco.
Fraude. Grupo empresarial de Campina Grande é alvo de operação contra sonegação fiscal.
Meteorologia. A ESA prevê mais chuvas para as próximas horas no sertão. Em Itaporanga, Cajazeiras e Igaraci, pancadas superam 100 milímetros nas últimas 24 horas.
Impasse com obras do Parque da Cidade suspensas, prefeito Cícero Lucena diz que não acredita que a justiça vai se submeter a práticas mesquinhas.
Brasília, paraibano Vital do Rego é eleito por unanimidade presidente do Tribunal de Contas da União.
Política, Supremo Tribunal Federal está a um voto para determinar posse de Márcio Roberto como deputado estadual na Assembleia.
Entrevista da hora nos Ixúrios. A nossa conversa hoje é com o secretário da Agricultura Familiar, Bivar Duda.
6:03.
6:03.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba.
Tempo parcialmente nublado na maior parte do estado, temperatura máxima em 32 graus e a mínima 21 graus.
Agora na Paraíba, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas. As mães das vítimas denunciaram. A polícia investigou. O Ministério Público formalizou denúncia. Pediu prisão preventiva. Negada várias vezes. Esse é o caso que chocou a Paraíba, envolvendo um pediatra, um médico conhecido, até então respeitado e de conduta inquestionável na cidade de João Pessoa, Fernando Cunha Lima. Depois das primeiras denúncias de vítimas, outras apareceram e surpreenderam. Entre elas, sobrinhas do médico. Os relatos tratam de casos recentes, em pleno consultório médico, mas também de fatos pretéritos, décadas atrás. Apesar da robustez das denúncias e dos relatos, depoimentos, inclusive de familiares próximos, a justiça em primeiro grau não viu elementos suficientes para uma prisão preventiva e renegou esse pedido por algumas vezes. Até que chegou recurso ao Tribunal de Justiça da Paraíba, que na sua Câmara Criminal não cedeu aos apelos da defesa. E aí sim determinou a prisão preventiva do médico. Mas era tarde demais. Ele já não estava esperando pela justiça. Tanto que está há um mês providencialmente foragido, em endereço incerto e não identificado até agora. A defesa chegou a ter a ousadia de, mesmo ele foragido, solicitado um pedido de prisão domiciliar. Foi uma espécie de uma chantagem jurídica. O acusado, denunciado, até pode voltar, até pode respeitar a sentença judicial, até pode acatar o veredito judicial, desde que esteja no conforto de casa. Desde que não compareça a uma unidade prisional do Estado. Esse é daqueles casos que ilustram perfeitamente um raciocínio. A justiça que tarda, falha.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade. Pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida.
Estamos juntos. Obrigado a você pela audiência. Alô, Chico do Popular em Souza, na Rádio Progresso FM. Um abraço pra você. Estamos falando pra toda Paraíba, cabeça de rede, a Rádio Pop FM 89,3 na capital. Campina Grande, compartimento da Borborema, sintoniza pela Rádio Pop Cariri 101 FM. Cheguei, Paraíba, com mais 25 emissoras em conexão com a rede mais rádios. Ao lado de Alisson Bezerra, até às 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui. Já tá no ar.
Tá no ar.
A Hora H.
Hora H. Está no ar. A Hora H.
E paraibanas,
eu confio
na despedida do dia, nas boas-vindas da noite. Nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus. Que é Senhor do nosso destino, do nosso caminho,
mesmo que eu não consiga,
independente das situações.
Queira tudo do meu
meu jeito.
Independente das circunstâncias.
E às vezes até chego a dizer.
Quantas vezes nós não nos achamos como essa canção? Perguntando a nós mesmos e a Deus: por que é que tem que ser assim para mim? Por que é que tem que ser tão difícil?
Eu sei, seus pensamentos são mais altos.
Por que esse ou aquele plano não foi como esperado? Eu até pensei que Deus tinha dito para eu ir aqui, eu fui, mas não era bem isso.
Sabe exatamente o que é melhor pra mim.
Não era isso que eu esperava, que eu imaginava.
Seu caminho eu confio.
Deus tem uma forma única, especial e soberana
assim,
de nos apontar caminhos.
Vou ficar quietinho aqui no céu.
Não é que porque aquilo que você esperava ou pela expectativa que você criou não aconteceu, que ele não te deu uma direção. Quantos homens especiais e de fé da Bíblia demoraram tantos e tantos anos para só lá na frente contemplar aquilo que Deus lá atrás já havia preparado e predito. José viveu décadas entre o calabouço de um poço vendido pelos irmãos até finalmente se tornar governador, príncipe da maior nação daquela época. Moisés atravessou um deserto inteiro por décadas e décadas e não viu a terra prometida.
Mesmo sem mim.
João Batista pregou a chegada do Messias,
uma criança,
mas não pôde contemplar a sua assunção aos céus.
Mas nós confiamos naquele que é poderoso para fazer.
Mesmo assim, todos foram poderosos instrumentos da vontade de Deus. E por isso que até hoje estamos aqui falando e pensando sobre eles.
Pra mim.
Não tente entender os planos de Deus.
Mesmo sem entender.
Apenas aquiete o seu coração e confie. Na hora H, ao lado de Alisson Bezerra.
Boa noite para toda a Paraíba de audiência, ligadinha com a gente aqui na hora mais esperada do Rádio Paraibano, quarta-feira hoje, metade da semana, e a gente já tá aqui nos estúdios da Rede Mais, diretamente conectando a Paraíba inteira em uma hora de jornalismo, informação, opinião e credibilidade. E claro, com a sua participação, 993465236, repetindo 993465236, já manda tua mensagem aí, o WhatsApp, alô, alô, som, 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no arroba Alisson Bezerra, ou então lá no Twitter e no Instagram, e também procura a gente na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube.
Comigo você pode falar agora no Instagram. Me deu prazer, alegria de conversar aqui no Instagram. Será um prazer ter a sua participação, é a sua audiência. É só me achar no Instagram.
Como é que acha, hein?
Eroncid, Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Tudo junto e misturado com a sua participação até às 7 da noite. Jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h13, a gente acelera com a informação a partir de agora e você acelera para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
Alô, 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 Crota. Alô, oi, Crota. Homem da Honda, Crota, o homem do outdoor de Cajazeiras e região.
Um
tá na sintonia pela rádio Mais FM 97.7
um
de
abraço.
Cajazeiras. Um abraço pra você. Tem mais o Alisson Bezerra. Alô, alô, em Souza, meu amigo George Sucupira.
Oi, George.
Vereador eleito de Souza, George Sucupira.
Um
tá de ouvido colado no rádio, na Rádio Progresso FM. Prepara a Souza, prepara a Souza, o Chucupira tá chegando. E também o irmão do nosso amigo Marcelo Gomes, na Câmara Municipal, que é o Márcio das Bancas, né, Marcelo?
Exatamente.
Abraço ao Márcio das Bancas.
Vereador eleito.
Torcer pela que os dois façam grandes mandatos na honrosa Câmara Municipal de Souza. Alô, alô, Cíntia. Cíntia Almeida, ouvinte de todos os dias da Hora H pela Rádio Pop FM 89.3 em João Pessoa. Ela tá no trânsito agora, ligada, ligadíssima na Hora H, assim como Luiz Fernando, era acompanhando aqui da faculdade, tá gaseando a aula para ouvir a Hora H. Cuidado, viu, Luiz
Fernando?
Para
não reprovar, viu,
Luiz? Ele tá na faculdade em Cajazeiras, ele é de Uiraúna, tá estudando agora em Cajazeiras, mas tá aproveitando um pedacinho lá do intervalo da aula para ficar por dentro de tudo que acontece em primeira mão na Paraíba, aqui na Hora H.
Eram sírios historiadores que eventualmente se coloquem à disposição um dia para contar a história da triplicação da BR-230, vão ter muito trabalho, principalmente com os capítulos que diariamente são escritos, com os erros nessa obra. Motoristas estão denunciando a dificuldade de transitar, Aron, sabe por quê? Tem um poste no meio da rodovia. Albemar Santos.
No meio do caminho havia um poste.
Exatamente.
Tinha um poste no meio do caminho, Albemar Santos.
Eu não tô nem enxergando, Albemar Santos.
Boa noite, Albemar Santos.
Boa noite, Albemar.
Boa noite a vocês aí nos estúdios, Aeron e o Aço. Opa!
Tô aqui, velho. Olha o poste na sua frente aí. Cuidado pra não bater.
Pra não bater.
Havia. Não. Há
poste. Há um poste no meio do caminho.
No meio do caminho. Um não, Aeron. Vários, viu?
Meu Deus.
São vários os postes aqui. Detalhe é o seguinte: vamos contextualizar. Um vídeo está circulando nas redes sociais aí, onde mostram vários postes, literalmente no meio da rua. Isso porque a via lateral que está sendo construída ali, fazendo parte da obra de triplicação da BR-230, aqui nesse trecho aqui em Cabedelo, próximo à Mata do Amém, no bairro de Renascer, o asfalto foi feito com os postes no meio da pista. E aí motoristas registraram isso. A gente tá mostrando aqui.
Isso é uma piada,
tem vídeo
Santos.
De dia. Eu fiz aqui algumas imagens. Oi?
Isso é uma piada. Tô vendo as imagens aqui agora. O asfalto, a rua asfaltada com poste no meio.
Quem quiser ver é só agora entrar no YouTube da Mais TV. youtube.com/MaisTV.
É rir pra não chorar, Bemar.
Exatamente. Aí o que é que acontece? Eu me lembro, a gente se lembra, vocês se lembram também nos estudos aí, em uma das visitas do ministro Renan Filho aqui, ele alegou como sendo um dos motivos do atraso da obra a questão da remoção desses postes por parte da Energisa. Eu me lembro disso, vocês se lembram aí também, né?
Lembro sim.
E aí essa parte aqui, esse trecho foi feito com os postes no local. Em contato com a Energisa falou o seguinte, que faz parte do cronograma da obra a retirada desses postes, que eles não vão ficar, é claro, evidente, não iria ficar, isso iria demais, né? Disse que esse cronograma está sendo alinhado com o DENIT. A Energisa disse também, através de nota curta, que há um prazo para a retirada desses postes do meio do caminho, porém, todavia, contudo, entretanto, não falou qual seria esse prazo. Né? Nossa produção aí entrou em contato com o DENIT também e não obteve resposta em relação a essa problemática desses postes aqui nessa via paralela que está sendo construída, fazendo parte das obras de triplicação da BR-230 nesse trecho aqui em Cabedelo, próximo ao bairro do Renascer, próximo à Mata do Amém. Bom, por enquanto vai ficar assim, pelo menos serve como ilustração, né? As pessoas que passam durante o dia, de noite não dá para ver muito, porque é um outro problema, é a escuridão da obra, né? A escuridão do local, aliás. Mas quem quiser ver de dia, é só passar por aqui para contemplar essa verdadeira obra de arte, viu, Aeron e Wallace?
Albemar Santos, tem os mais brilhantes artistas plásticos iriam ter a criatividade de fazer isso que está acontecendo na BR-230. Para quem observa as imagens de a gente no YouTube e também no Instagram, Aeron, qual é o pensamento do poder público em asfaltar uma rodovia com um poste no meio? Onde é essa rodovia feita para passar carro? Para daqui a pouco ter que tirar o poste e ajeitar, o buraco vai ficar no asfalto. Qual a lógica,
exatamente. Irmão? Repetindo aí, como diz através de nota a Energisa, esses postes vão ser retirados. Agora, no mínimo é uma falta de zelo com o erário público, né? Porque vai demandar tempo, vai demandar mão de obra e vai demandar também gasto. Por quê? Porque vai tirar aqui o poste, vai ficar um buraco no asfalto, vai ter que refazer. E, aliás, não é só um poste, são vários postes, pelo menos nesse trecho aqui que a gente pôde precisar. Então, contabilizado aí mais tempo de atraso por conta de um serviço que a gente chama lá em nós, né, Heron? Serviço mal feito.
Lambuja.
Esse aí tá inexplicável. Obrigado, Albemar Santos. Cobrar agora tanto ao DENIT quanto à Energisa essa situação. Isso é uma vergonha, Heron.
Eu não tenho mais paciência para falar nessa obra. Eu quero preservar minhas coronárias. Só tenho 40 anos de idade. Tenho 5 filhos para criar. Deus tem uma promessa que eu verei meus netos e bisnetos. Então eu não vou me angustiar com isso. É melhor a gente levar pelo bom humor, se é que é possível. Eu lembro logo de uma canção, quando vi essa situação aí. Eu vou pedir a lua pra iluminar a lua, pra iluminar a rua. Só pedir a lua pra iluminar a rua, a avenida.
Eu vou pedir a lua pra iluminar a rua.
Senhor, tem de piedade de nós.
O pior, Heron, é que, como o Albemar trouxe aí, o pior é que a gente vai observar daqui a algum tempo a Energisa indo tirar esse poste e ela vem mais tempo pra poder recapear onde é que tem um buraco do poste que já tem asfalto.
Tome tempo.
Aí não se dá pra levar a sério um serviço que é feito desse jeito.
Eu prefiro tomar o café São Brás.
Bora tomar café
pra esquentar. O sabor que mexe com a gente. É o sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Brasil!
O que a gente quer? Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, hora da...
6h21 na hora H, 6h21, Alisson Bezerra.
Heron, a gente estava falando sobre as obras de triplicação da BR-230, mas a outra obra em passe aqui na capital. Você trazia ontem também, e hoje o prefeito Cícero Lucena se manifestou.
Não é uma obra, não é uma tentativa de obra.
Se manifestou sobre a suspensão das obras do parque da cidade, no antigo Aeroclube. Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
O que é que Cícero Lucena tem a dizer sobre essa decisão judicial, Roberto Tagino?
O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, afirmou nesta quarta-feira que tem confiança que a justiça irá liberar a volta das obras do parque da cidade. A construção do equipamento no terreno do antigo Aeroclube está suspensa pelo Tribunal de Justiça da Paraíba depois de uma ação por danos ambientais. No entendimento de Cícero Lucena, não há nenhuma razão para a manutenção da paralisação dos serviços de implantação do parque.
Eu tenho a tranquilidade e a confiança na justiça, porque é inadmissível você admitir de que ali não é um projeto, uma área deserta, que capinação química. Nós estamos fazendo dos melhores e mais belo parque do Brasil. Eu tenho certeza que a justiça não vai se submeter à prática mesquinha política daqueles que querem atrapalhar o crescimento da cidade de João Pessoa.
Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
A gente compra de quem produz, nosso estado colhe os melhores frutos. Participe da Feira Paraibana da Agricultura Familiar. Produtos frescos, centenas de expositores da agricultura do estado, das comunidades indígenas e quilombolas, além de cursos, artesanato, palestras, oficinas, apresentações artísticas, economia solidária e praça de alimentação com o melhor da nossa culinária. Feira Paraibana da Agricultura Familiar, de 6 a 8 de dezembro, no Espaço Cultural. Entrada grátis. Governo da Paraíba.
É demais! 6h23 agora, o Alisson Bezerra, o Parque da Cidade, idealizado por Luciano Agra.
2011.
Tentado por Luciano Cartacho e emperrado na gestão de Cícero Lucena. Ele está tentando fazer, mas não está fácil. Porque além de tudo, ainda tem esse impasse aí ambiental, sendo atrasando ainda mais uma obra que é muito importante para a cidade de João Pessoa. E repetindo o que a gente disse ontem aqui, o Alisson, ali não tem praticamente nada de natureza, verdade seja dita, né? Mas acharam. Pronto, e aí vai levando aí.
Abraçar o ouvinte que está ouvindo, o ouvinte lá de Patos, sintonizado com a gente aqui na Itatinga FM, Luciano Dias, está dizendo: Heron e o Alisson, essa obra deveria ser chamada um pedaço de mau caminho. Absurdo.
Boa, bom.
Pedaço de mau caminho, tá vendo? Da Paraíba aí.
Reginaldo Rossi cantou sobre isso, né? É um pedaço de mau caminho mesmo essa estrada.
O Gilvan Clementino está ouvindo a gente em Santa Cruz do Capibaribe.
Pernambuco. Notícia para o sertão da Paraíba, o Alisson Bezerra. Mais chuvas para a região do sertão da Paraíba, a previsão da AESA.
Exatamente, Heron. A Agência Executiva de Gestão das Águas emitiu um comunicado agora há pouco, no final da tarde, sobre a previsão de chuvas isoladas e significativas entre o final da tarde de hoje e início da noite no Sertão, Alto Sertão e parte do Cariri da Paraíba.
A ESA informou, inclusive, ontem que choveu mais de 100 milímetros nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Santana dos Garrotes, Piancó e Igaraci.
É chuva na Paraíba, viu, Aroncinho?
Boa notícia.
É chuva na Paraíba.
Aqui choveu e relampagou.
Será que
aqui
está
chovendo e repanguelejando.
E em Souza, tá chovendo, Marcelo Gomes? Tá chovendo lá em Souza, tá?
Ah, no sertão todo.
Tá chovendo em Souza, Marcelo
hoje
Gomes?
Foi muita chuva. 6h25 agora na Hora H. Alô, Mário Pontes de Mamanguape, que tá na estrada agora. Oi, tá ouvindo Mário. A Hora H. Um abraço, ele está no litoral norte da Paraíba, Mamanguape. Muito obrigado pela audiência. Valeu pela sintonia. Valeu pela audiência.
Hora do intervalo comercial.
E nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Grupo Empresarial de Campina Grande é alvo de operação contra fraudes e sonegação fiscal.
Entrevista da hora. Nós vamos falar sobre a Feira da Agricultura Familiar da Paraíba e conversar com o secretário executivo Bivar Duda aqui nos estúdios do programa.
Há um mês a Paraíba pergunta: quando vai ser cumprido o mandado de prisão contra o médico Fernando Cunha Lima, denunciado e acusado de abusar crianças durante consultas médicas?
Brasília, a Paraíba chega à presidência do Tribunal de Contas da União. Foi eleito hoje o ex-senador da República, ministro Vitaldo Rego Filho.
No Supremo Tribunal Federal, o impasse e a novela sobre a posse ou não de Márcio Roberto está a um voto de terminar. Já há dois ministros votando para que Márcio Roberto seja empossado deputado estadual.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro da Paraíba em uma
6
hora.
6h26 agora. Lá, 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 a Hora H volta já.
Quando a gente compra de quem produz, nosso estado colhe os melhores frutos. Participe da Feira Paraibana da Agricultura Familiar. Produtos frescos, centenas de expositores da agricultura do estado, das comunidades indígenas e quilombolas, além de cursos, artesanato, palestras, oficinas, apresentações artísticas, economia solidária e praça de alimentação com o melhor da nossa culinária. Feira Paraibana da Agricultura Familiar, de 6 a 8 de dezembro, no Espaço Cultural. Entrada grátis. Governo da Paraíba.
Somos a parte do negócio que cria vínculos. Engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
O lojão mais completo da Paraíba é o Lojão Rio do Peixe. Presente em toda a Paraíba. É o melhor em móveis e eletrodomésticos. Aqui tem as melhores condições para você economizar. Compre na loja e no site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café, sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Quando a gente compra de quem produz, nosso estado colhe os melhores frutos. Participe da Feira Paraibana da Agricultura Familiar. Produtos frescos, centenas de expositores da agricultura do estado, das comunidades indígenas e quilombolas, além de cursos, artesanato, palestras, oficinas, apresentações artísticas, economia solidária e praça de alimentação com o melhor da nossa culinária. Feira Paraibana da Agricultura Familiar, de 6 a 8 de dezembro, no Espaço Cultural. Entrada grátis. Governo da Paraíba.
Rede Mais.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Opa, acerta a sua hora com a nossa Hora H, estamos de volta, 6:30 na Paraíba.
Hora H!
Há um mês, a Paraíba faz a pergunta, quando o mandado de prisão contra Fernando Cunha Lima vai ser cumprido?
E tem outra pergunta, onde está o médico pediatra acusado de estupro a crianças em João Pessoa?
Vamos à redação do
Boletim da Redação.
João Pedro Gomes tem acompanhado esse caso.
A Polícia Civil continua as buscas por Fernando Cunha Lima, denunciado pelo Ministério Público da Paraíba por estupro e abuso sexual de crianças durante consultas médicas em João Pessoa. O pediatra está foragido desde o dia 5 de novembro, quando foi emitido um mandado de prisão preventiva. O relator do processo, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, afirmou que Cunha Lima usava da confiança que lhe era depositada por pacientes, familiares e pela sociedade para cometer os crimes. O magistrado apontou riscos, pontuando que somente a prisão impedirá a prática de novos delitos e, por isso, se faz necessária a prisão para garantia de ordem pública. Duas semanas atrás, mesmo foragido, a Justiça da Paraíba negou o pedido de prisão domiciliar ao pediatra. A decisão foi da juíza Shirley Abrantes Moreira, da 4ª Vara Criminal. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Nós fizemos contato com a Polícia Civil, a polícia disse que segue fazendo buscas, mas não pode dar mais detalhe para não atrapalhar a investigação e a operação para tentar achar o médico Fernando Cunha Lima.
Olha a sabedoria popular, o Alisson, nosso ouvinte Celiano Moura. Oi, de Sapé, Celiano. Mandou uma mensagem aqui dizendo, Heron, quem vive escondido já está preso. Não deixa de ser, né?
É uma prisão.
Hora de Brasília.
O paraibano Vital do Rego, filho ex-senador da República, foi eleito hoje por unanimidade como novo presidente do Tribunal de Contas da União. A posse está marcada para acontecer na próxima semana. Ele, no entanto, assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2025. Durante a votação, Vitalzinho agradeceu aos votos dos demais integrantes da Corte de Contas e afirmou que quer trazer mais mulheres para o trabalho no Poder Público Federal.
Gostaria de agradecer a confiança de todos os meus pares, liderados por Vossa Excelência, que a mim e ao ministro Jorge Oliveira confiaram-me a condução nos próximos meses, no próximo ano, deste tribunal. Hoje nós temos 35% do grupo de alta gestão de mulheres, para nossa honra, né? E certamente a cada ano vamos ampliar mais para dar um exemplo ao país e ao mundo. Eu tenho absoluta confiança nesse time. Um time que já foi testado, já foi aprovado, um time que tem compromisso e motivação. E é com esse sentimento que eu falei a cada um deles durante esse processo de escolha. Motivação, compromisso e amor ao TCU. Porque nós amamos o Brasil. E é por ele que nós vamos trabalhar, pelo cidadão brasileiro. Muito obrigado.
Vital do Rego Filho, que é advogado, é médico, foi vereador em Campina Grande, deputado estadual, deputado federal, senador da República. Para quem lembra, presidente da CPI da Petrobras, o Alisson Bezerra, candidato ao governo do estado da Paraíba e depois indicado pelo Senado da República, ministro do Tribunal de Contas da União.
Falando em indicação, só convidar o Indicação para a Corte de Contas, convidar ao ouvinte da Hora H para ler em seu blog lá, blog Heron Cid no Portal Mais PB, uma análise sobre essa articulação que já está em campo a partir de agora, sobre a indicação de um membro para o Tribunal de Contas do Estado. Nesse mês, de 19, o conselheiro Arthur Cunha Lima, afastado da função há 5 anos, mesmo assim recebendo o seu salário no âmbito da Operação Calvário, ele vai se aposentar por conta da idade. Abre-se uma vaga e aí caberá à Assembleia Legislativa da Paraíba a fazer a indicação.
Pois é, esse é um tema que merece uma reflexão.
Por quê? Exatamente porque a vaga que vai ser ocupada é de um conselheiro que está há 5 anos afastado. Mas não só por isso. Apesar do consagrado e tradicional corporativismo das casas legislativas, por exemplo, o Senado mandou para o Tribunal de Contas quem? Um senador.
A Câmara mandou um deputado, né?
Pois é, a Assembleia Legislativa vai lutar para mandar, tem 3 vagas, mandar também deputados estaduais para lá. Mas esse caso é muito específico, é o substituto de Arthur Cunha Lima. Mas vamos lá. Isso é, na minha opinião, uma dupla oportunidade que tanto o Tribunal de Contas do Estado tem quanto a Assembleia Legislativa do Estado. O Tribunal tem uma chance, o Alisson Bezerra, de reposicionar a sua imagem, de elevar o seu conceito e de incorporar ao seu elenco um quadro com perfil técnico, com trajetória qualificada e com uma reputação blindada de qualquer questionamento. Porque o que está saindo está impedido exatamente por conta de problemas na justiça. Já a Assembleia também tem uma outra chance, tem uma responsabilidade a mais nesse caso, Alisson Bezerra. O nome que o Poder Legislativo mandar para o Tribunal de Contas do Estado vai dizer muito sobre a imagem que o poder quer imprimir para si. A Casa pode sair desse processo perante a sociedade como um poder comprometido com os requisitos exigidos pela Constituição, e lá estão requisitos, né? Ou seguir o já cansado hábito de um rito político do mero conchavo, da reunião de compadres, de amigos, para dividir votos entre deputados, né? Vamos mandar fulano para lá e o cara que é candidato, ou os candidatos, porque tem vários candidatos nos bastidores da Assembleia, negociando voto em troca de... negociando voto para ir para o tribunal em troca de votos nas bases. Eu tenho 3 prefeituras e negocio com outro colega, olha, vou passar para você, prefeitura disso, daquilo, outro, e você vota em mim para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. É aceitável esse modelo? Será que não já está na hora de dar uma, pelo menos uma melhorada nisso? Nós ainda estamos em tempo de submeter o papel tão importante do Legislativo numa hora como essa? Afinal de contas, é a Corte de Contas. É quem vai julgar as contas de prefeituras e câmaras de toda a Paraíba. Pode ser qualquer um e de todo jeito, sem qualquer critério. Lembrando que, o Alisson Bezerra, não custa nada relembrar que não necessariamente tem que ser um parlamentar, embora a Assembleia Legislativa tenha o direito de indicar, mas indicar quem quiser. Algum quadro técnico, algum quadro qualificado que melhore, honre a indicação da Assembleia e qualifique os quadros do Tribunal de Contas do Estado. Porque já pensou um constrangimento, Alisson, de ser indicado fulano de tal dos anzóis, que não sei quem a Assembleia vai indicar, e, por exemplo, uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado identificar que aquela figura não consiga atender ou não atenda aos critérios constitucionais? Imagine o constrangimento. Então tem que ter muito cuidado a Assembleia Legislativa da Paraíba com qual é o conselheiro que vai ser encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado. Aliás, um Tribunal de Contas do Estado que vem se esforçando institucionalmente nos últimos 5 anos para se livrar das cicatrizes da Operação Calvário.
Fechando a pauta de Brasília, Heron, continua o julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal do recurso apresentado pelo secretário de Articulação Política do Estado, Márcio Roberto, que pede o direito de assumir o mandato na Assembleia Legislativa. Hoje, no início da tarde, quem apresentou o voto foi o ministro Gilmar Mendes, que anteriormente tinha negado o recurso a Márcio Roberto e agora seguiu a posição...
Gilmar também?
Gilmar
recuou
também.
No voto?
Recuou também. Seguiu André Mendonça. Faltam 3 ministros a votar. Nunes Marques, que já tinha dado voto favorável a Márcio Roberto, Dias Toffoli, que tinha se averbado suspeito, mas disse que agora pode julgar o caso, e
Edson Fachin. Como é, homem?
Exatamente.
Teve o que agora também?
Dias Toffoli anteriormente disse
era
que
suspeito, e agora vai julgar?
Vai julgar.
Não, peraí, vamos ser brincadeira. Tem mais alguma coisa para dizer?
Tenho a dizer.
O que mais?
Falta Edson Fachin também.
Só falta o Fachin?
É Fachin, que anteriormente tinha negado o recurso e agora ainda não votou. Com o próximo voto, se for favorável a Márcio Roberto, ele consegue essa vitória lá no STF.
Quer dizer que André Mendonça
mudou
o voto. Mudou. Gilmar Mendes mudou o voto. E Dias Toffoli, que se sentia suspeito, agora não é mais se sente suspeito.
Exatamente.
Só resta a gente cantar aquela canção de Caetano Veloso. Por isso uma força estranha Por isso uma força estranha
no ar. Abre aspas para o que disse o ministro Dias Toffoli, Aron. Afaixo a suspeição anteriormente apontada, declarando-me habilitado a votar no processo. Publique-se.
Ainda tem gente que não sabe por que o povo não dá crédito ao Supremo Tribunal Federal. Aí fica complicado. Ajudem, homem. Ajuda o povo. 6h40, hora do intervalo. Mas antes a gente começa a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
A Paraíba vai sediar essa semana uma feira da agricultura familiar. Esse meio que é tão importante, principalmente para as famílias que vivem da colheita no nosso estado.
Nós vamos conversar com o secretário executivo da agricultura familiar da Paraíba, Bivá Duda, que fala conosco agora. Bivá, seja bem-vindo ao programa. Boa noite.
Boa noite, secretário.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. E boa noite à Paraíba e a nossos agricultores e agricultoras familiares que estão por todo esse estado produzindo alimento saudável para nós.
Qual é o tamanho da agricultura familiar da Paraíba hoje? É consistente, é substancial ou precisa avançar muito ainda?
Precisamos avançar, mas temos avançado nessa gestão do governador João Azevedo e tem uma determinação de tirar a palavra agricultura de subsistência, tirar a subsistência da agricultura familiar e ser uma agricultura mais de empreendimento, uma agricultura mais que os agricultores possam ter o dinheiro no bolso.
Ou seja, não é agricultura só para escapar da fome, não.
A gente trabalha com uma meta que é levar para os agricultores e agricultoras familiares do estado aquilo que eles possam viver da agricultura e viver na agricultura.
E se emancipar e crescer.
E crescer. O nosso desafio não só é da Paraíba, mas do Nordeste como um todo, é justamente a sucessão rural, que é a juventude hoje se manter no campo. Por isso que os governos do Nordeste, o consórcio Nordeste tem trabalhado muito isso, tem dialogado sobre isso, de que a gente precisa ter tecnologia, ter mecanização no campo, ter crédito na hora certa, ter terra, principalmente terra, para que essas pessoas possam permanecer e a juventude está no campo produzindo.
Secretário, qual é o principal produto que a Paraíba tem que possa, digamos assim, que na agricultura possa ganhar o mundo, possa ser exportado, seja a cara da Paraíba?
Já tem isso?
Temos. A mandiocultura tem avançado muito nesse sentido.
Somente na região de Mari, se não me engano.
Região de Mari, a Serra do Teixeira também. Tem aptidão para a mandiocultura. E eles têm se reunido bastante, têm se organizado, têm procurado o governo. O governo tem feito aquilo que é possível. Estamos avançando. A gente trabalha com os chamados APLs, que são os arranjos produtivos locais. Hoje, nós da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido, nós trabalhamos com 12 APLs, 12 arranjos produtivos locais, sem, claro, sem deixar os outros, mas a gente está priorizando esse. A mandiocultura, a cajucultura, a avicultura, a caprinocultura, que também tem avançado. Nós somos o estado que mais produz leite de cabra no Brasil. Né? Então temos avançado, o Cariri tem avançado bastante na organização das cooperativas, o mel tem avançado, principalmente lá na região do Alto Sertão, na região do Médio Piranhas, ali, Catolé do Rocha. Catolé do Rocha também, a Serra do Teixeira, em toda a Paraíba. O mel, ele é uma atividade que a gente chama transversal, ele está em toda a parte do estado. Uhum. Quando você parte para a agricultura mesmo, aí tem as regiões que têm uma aptidão para caprinocultura, outros para avicultura, mandiocultura. Mas o mel, ele sempre está ali presente em quase todas as regiões do estado da Paraíba.
Você estava falando do potencial da Paraíba e tal. A pergunta é, qual semente o governo está plantando para fortalecer essa agricultura familiar?
O senhor responde daqui a pouco, depois de intervalo comercial.
No oferecimento do Lojão Rio do Peixe. No Lojão Rio do Peixe, o Lojão é o mais completo da Paraíba, presente em todo o estado, é o melhor em móveis e eletrodomésticos, com as melhores condições para você economizar. Você pode seguir o Instagram e saber mais informações e conferir mais ofertas. @ Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar.
Hora H volta já.
Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Dia de operação contra empresários suspeitos de sonegação em Campina Grande.
E a gente continua a conversa com o secretário de Agricultura Familiar da Paraíba, Bivá Duda.
Hora H volta já.
O dia inteiro em uma hora.
Já, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Quando a a gente compra de quem produz, nosso estado colhe os melhores frutos. Participe da Feira Paraibana da Agricultura Familiar. Produtos frescos, centenas de expositores da agricultura do estado, das comunidades indígenas e quilombolas, além de cursos, artesanato, palestras, oficinas, apresentações artísticas, economia solidária e praça de alimentação com o melhor da nossa culinária. Feira Paraibana da Agricultura Familiar, de 6 a 8 de dezembro, no Espaço Cultural. Entrada grátis. Governo da Paraíba.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Sabor que a gente quer, sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
O lojão mais completo da Paraíba é o Lojão Rio do Peixe. Presente em toda a Paraíba. É o melhor em móveis e eletrodomésticos. Aqui tem as melhores condições para você economizar. Compre na loja e no site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Quando a gente compra de quem produz, nosso estado colhe os melhores frutos. Participe da Feira Paraibana da Agricultura Familiar. Produtos frescos, centenas de expositores da agricultura do estado, das comunidades indígenas e quilombolas, além de cursos, artesanato, palestras, oficinas, apresentações artísticas, economia solidária e praça de alimentação com o melhor da nossa culinária. Feira Paraibana da Agricultura Familiar, de 6 a 8 de dezembro, no Espaço Cultural. Entrada grátis. Governo da Paraíba.
Rede Mais.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra. Eu se destaco.
Aí, 6h47, de volta no ar na Hora H. Alô, Jaqueline Medeiros.
Oi,
alô, Marinaldo. Estão saindo da missa agora, estão ligados na Hora H. Um abraço, boa noite. Estão na cidade universitária de João Pessoa, na sintonia pela rádio Pop FM da capital.
Nós estamos recebendo aqui nos estúdios hoje, era um secretário de Agricultura Familiar, Bivar.
Duda.
Secretário, era um deixou uma pergunta antes do intervalo comercial, mas vou aproveitar também para emendar outro questionamento aqui ao senhor. Economicamente, quanto é que a agricultura familiar fatura no ano aqui na Paraíba?
E aí vou voltar para a pergunta. Qual é a semente que o governo tem plantado para fortalecer esse setor?
Nós temos, quanto governo, plantado várias sementes, né? Porque pegando o paralelo, a Paraíba não tinha uma lei de sementes.
Sim.
Tem um programa de sementes, né? Que é com a SEDAP, não é nem com a nossa secretaria. E o governador João Azevedo criou uma lei de sementes orgânicas e mudas. Ela está engatinhando porque é nova, né? Foi agora de 23. Então a gente está tentando trabalhar essa lei, que é para funcionar como se fosse, a gente diz para o pessoal entender, como fosse um PA da semente. Né? Ela tem um laboratório de resistência de sementes em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, que a gente está para terminar. Né? Tem o projeto de banco de semente, construir pelo menos um banco de semente em cada município da Paraíba, e a produção de semente, onde o agricultor pode registrar essa semente, vender para o governo e ela volta para o banco de semente lá no município. Essa é a política. Vai levar um tempo para isso, porque produz, como os agricultores estão acostumados a produzir com a semente convencional, ele, para produzir a semente orgânica, ele tem que ter um espaço, tem que ter uma distância da outra. Então é uma adesão. Não é o governo chegar querendo obrigar que o pessoal plante semente orgânica, é uma adesão. Então isso é mais difícil. E na questão da agricultura familiar,
do volume financeiro.
Do volume financeiro hoje, a agricultura familiar tem caminhado, tem andado, até porque as linhas de crédito têm melhorado. O Pronaf, o ano passado o governo federal elevou de 6 mil para 12 mil reais, né? As mulheres, 10 mil para os homens. Agora, nessa safra, agora elevou para 15 mil as mulheres e para 12 mil os homens, para 8 mil um jovem. Então, uma família, o casal e um jovem que tem em casa pode acessar 30 mil por ano. Então, isso tem feito com que melhorasse muito mais. Na questão do sistema cooperativista, por exemplo.
Mas há uma cifra, secretário, que pode se estimar, por exemplo, por ano a Paraíba vende tanto através de agricultura?
Não, nós não temos esse número assim para dizer, foi tanto. Mas tem crescido e crescido muito, por conta que o próprio governo tem comprado muito através do PAA.
Sim.
Por exemplo, esse ano, o governo federal investiu 5 milhões e meio na Paraíba, no PA, e o governo do estado, o governador João Azevedo, determinou e colocou mais 5 milhões e meio.
Ou seja, só nesse programa é 10 milhões aí.
É, 10, 11 milhões de reais nesse programa do PA, do governo do estado, né? E fora isso, a gente tem o programa PA Leite, que tem os investimentos do governo federal e do governo do estado. O governo do estado, né, nos últimos 6 anos, na gestão do governador João Azevedo, tem dado subsídio por leite de cabra, por leite de vaca, isso garantindo a compra da produção, tem dado a isenção para a produção de queijo, aquela produção artesanal dos agricultores. Então tem muito investimento que a gente está ainda, vamos dizer assim, plantando a semente para que no futuro a gente possa ter bons frutos.
Aí a pergunta é, e a Feira da Agricultura, como é que vai ser? Qual é a dinâmica dessa feira? Para quem quer, por exemplo, conhecer mais sobre a agricultura familiar da Paraíba.
A média de preço que o produto vai ser vendido lá, se for vendido?
A Feira da Agricultura Familiar, a Feira Paraibana da Agricultura Familiar, ela hoje faz parte do circuito de feiras nordestinas, né, da agricultura familiar. Começamos lá no Consórcio Nordeste com a Feira Nordestina da Agricultura Familiar, que aconteceu em Natal, a primeira, em 2022.
Inclusive com a presença do presidente Lula, não foi na época?
Foi na época do... Não estava
presente.
E não
era presidente,
Mas foi a primeira feira que nós fizemos em 2022. Todos os estados do Nordeste estiveram lá. Ano passado, quem sediou a Feira Nordestina fomos nós, aqui na Paraíba, lá no Espaço Cultural, com bastante êxito, né? Tivemos mais de 1 milhão de reais vendidos na feira do ano, na Feira Nordestina, na FENAFS. Esse ano a terceira FENAFS vai ser em Salvador, de 11 a 15 de dezembro, a nossa Feira Nordestina. E aí esse ano, em abril desse ano, lá reunidos em Brasília, na Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio, surgiu a ideia De se criar um circuito nordestino de feiras, ou seja, cada estado fazer a sua e a Feira Nordestina ser o ponto que fechasse o ano nessa questão das feiras. Então nós estamos dentro desse circuito, vamos realizar agora de 6 a 8, ou seja, na próxima sexta-feira.
Sexta, sábado e domingo.
Sexta, sábado e domingo, aqui em João Pessoa, no Espaço Cultural, com mais de...
É o dia todo?
Começa das 9 até as 22 horas a feira. Então, nós temos aí aproximadamente 200 agricultores e agricultoras, que a gente chama de empreendedores, expositores, com mais de 200 empreendimentos, porque o agricultor, ele vai vir do seu município, do seu território, mas ele pode trazer empreendimentos de vários outros agricultores, e ele vem representando, né? Vou dar um exemplo aqui, o produtor de mel, ele vem ali, traz o seu mel, mas ele pode trazer o ovos caipira, pode trazer o feijão, pode trazer a banana, enfim, daqueles outros que cercam ali, porque a gente não tem como trazer todo mundo, né?
Secretário, o senhor está apontando algumas ações aí voltadas para a agricultura, mas desse tempo que o senhor está à frente da pasta, qual o principal desafio ainda que o governo não conseguiu mudar a realidade dos agricultores aqui na Paraíba?
Nós temos um grande desafio, que é a certificação dos produtos. Eu sou do movimento sindical há 30 anos, né? Não é porque eu tô velho, não é porque eu comecei novo.
Sou cedo.
É, mas assim, a gente, até então a gente trabalhava, dialogava dentro do movimento, discutia, que o nosso gargalo era a comercialização. E hoje a gente está certo de que o gargalo não é a comercialização. O gargalo é a certificação.
E o que é a certificação?
Produtos. São os selos, são pegar o produto com todos os selos, sua certificação, o produto para vender, é a liberação do produto para vender no mercado. Porque nós precisamos preparar os agricultores, e os agricultores devem estar preparados, não para as compras institucionais, o PAA, o PNAE, as compras do governo do estado, do governo federal, dos governos municipais, mas sim para vender no mercado.
E aí que eu lhe pergunto, secretário, em relação a essa preparação dos agricultores, por exemplo, para quem está ouvindo a gente agora aqui na Princesa FM, em Princesa Isabel, e eventualmente não tem acesso a essas informações, como é que um agricultor que está lá na sua casa, que tem seu plantio, ele pode pegar esse produto e, com a ajuda do estado, fazer com que aquilo se rentabilize, aquilo traga retorno econômico?
É o que a gente chama de agregar valor, né? De agregação de valor. Ele pode, por exemplo, o estado, nós temos a EMPAE, que é a nossa empresa pública de assistência técnica, que está em quase todos os municípios da Paraíba. A sociedade civil tem, por exemplo, os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais na agricultura familiar, que também estão em 214 municípios, ou seja, quase que a Paraíba toda. Então, tanto a EMPAE quanto os sindicatos, eles orientam os agricultores nesse sentido. Cabe a nós do estado, e a gente está fazendo isso, também foi uma determinação do governador, estamos reunindo o SEDAP, porque a nossa parte de certificação, de selos, está dentro da SEDAP. Então, o secretário Hugo Vieira tem demonstrado esse interesse, tem aumentado a equipe, tem aumentado a estrutura de veículo e conjuntamente nós da agricultura familiar, com a SEDAP, o meio ambiente, estamos nos reunindo para traçar um caminho que tire essa burocratização e que seja mais viável e mais rápido para sair a certificação, para que os processos andem, caminhem e o agricultor possa ter seu produto para vender. Porque às vezes o agricultor produz queijo, tem o próprio mel, e ele às vezes não pode botar lá no supermercado do seu município. Então o município tem que criar o SIM, que é o selo de inspeção municipal, aí o estado tem o SI e tem o SIF, né? Que aí o SIM, o agricultor está apto a vender o seu produto dentro do município, o SI no estado e o SIF a nível de Brasil.
Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H. Sucesso na feira.
Eu quero aproveitar rapidamente aqui para convidar todo mundo para estar na feira na próxima sexta, sábado e domingo. Nós vamos ter lá, além dos produtos de toda a Paraíba, produtos saudáveis, vamos ter também as atrações culturais. Tem Tom Oliveira, os três no Nordeste.
Muito mais.
E muito mais por lá. E principalmente lá o pessoal de João Pessoa, ali nas imediações do Espaço Cultural, para ir lá fazer suas compras.
Entrada gratuita?
Entrada gratuita, das 9 às 22 horas. Estamos contando com a presença de todo mundo lá para comprar a produção da agricultura familiar.
Obrigado, secretário, pela participação.
Abraçar o ex-prefeito de Junco do Seridó, meu amigo Kleber, que está aqui nos estúdios da Hora H. Abraçar a Junco do Seridó, o aniversariante da semana, o ex-prefeito Branco Simões, meu amigo. Vai ter festa aí, né, Branco?
Estamos chegando, Branco.
Olha,
e o Kleber que coordena toda a programação cultural da nossa feira.
Pois, parabéns, Kleber.
Vamos à redação do Porta Mais FB,
agora.
Boletim da redação.
Dia de operação contra empresários que estavam sonegando em Campina Grande. Gabriel Albuquerque.
Grupo Operacional de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, órgão que pertence ao Ministério Público da Paraíba, cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Campina Grande. A Operação Sinergia apura fraudes tributárias praticadas por empresas de todo o Brasil do ramo de cobre. Os alvos são investigados pelos crimes de sonegação fiscal, associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que as empresas adquiriam a matéria-prima, sucatas, sem nota fiscal. E para lavar o dinheiro, eram forjadas operações com empresas de outros estados. Promotor de justiça Lúcio Mendes, que participou da operação, detalhou como agiam os empresários.
Eles simulavam operações que na realidade não existiam. Operações que se destinavam à sonegação de ICMS e também ao creditamento indevido desses agentes. E basicamente eram montadas empresas de fachadas em vários estados da federação, E essas empresas simulavam essas operações de compra e venda de modo a acobertar a aquisição dessa mercadoria sem nota fiscal.
Ao todo, foram cumpridos de 36 mandados de busca e apreensão em todo o país. Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Obrigado, Gabriel. A informação final era que agora há pouco aconteceu um acidente no bairro do Oitizeiro, em João Pessoa. Um carro colidiu com um ônibus. Mais informações em instantes em www.maispb.com.br.
Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia, pela credibilidade. A você de casa, do carro, do trabalho, paz no coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Boa noite, até amanhã às 6 da noite, aqui na Hora H.
Oferecimento, rede de postos opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal.
O dia todo.
O dia todo.